Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou professor de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é o nosso podcast Fique Bem. Eu tenho plena convicção que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E esse espaço visa justamente isso, promover saúde por meio de informação segura, atualizada e eficiente para que nós possamos, dessa forma, minimizar a dor, sofrimento e a possibilidade de morte.
Podcast Fique Bem.
No podcast de hoje, a gente vai falar sobre as atividades domiciliares das crianças em idade escolar. Eu trouxe a professora Ana Paula Ramos, que tem mestrado e doutorado na UFRJ, portanto, é minha colega de universidade. E ela é a diretora-geral do Colégio Cruzeiro, que tem no Rio de Janeiro duas unidades, né? Uma fica em Jacarepaguá e a outra fica em Santo do Rio de Janeiro. E a ideia é conversar como é que está, né? Como é que as crianças estão, se adaptaram ou não. Então você não pode perder esse podcast. Olá, Ana Paula, é um prazer estar aqui com você no nosso podcast. E eu queria que você me falasse como é que foi esse desafio, né? De uma hora para outra, porque não havia um planejamento de interrupção das aulas, foi algo muito repentino. Como é que vocês encararam esse desafio? Porque vocês não tinham atividade antes domiciliar, é basicamente uma atividade presencial, né?
Olá, Edmilson, obrigada pelo convite. De fato, foi um desafio. No dia 13 de março, nós tomamos ciência do fechamento das escolas, né, do decreto que veio para o fechamento das escolas, e a partir do dia 15... nós começamos a pensar isso.
Você, quando houve o decreto interrompendo, você imaginou que fosse durar esse tempo todo?
Não. Eu creio que ninguém imaginou que fosse durar tanto tempo, né? Nós estávamos aí prevendo uns 15, 20 dias e no máximo um mês.
Mas mesmo esse período que se imaginava muito mais curto do que realmente ocorreu, vocês ainda assim entraram com atividades de complementação, de atividade...
Imediatamente, né? Nós, na segunda-feira, no dia 15, nós enviamos uma circular às famílias, já planejando algumas atividades remotas para os primeiros 15 dias, para a primeira semana aí, porque era o prazo do primeiro decreto,
sim,
tá? E nesses 15 dias, nós fizemos já todo um preparo de treinamento de professores, de elaboração das chamadas aulas remotas.
Que é diferente, né? Uma aula presencial tem uma outra dinâmica, uma outra pegada. O professor está mais acostumado. Às vezes você coloca para filmar e, né, o professor trava, né?
Exatamente. Aí nós tivemos todo um cuidado de preparar, primeiro, metodologicamente essas aulas.
Olha
e pensar
só
nessa estrutura, né? Pensar que uma criança não poderia ficar durante muito tempo atrás das telas, pensando também que era algo novo para todo mundo. Então, nós pensamos metodologicamente numa estrutura pedagógica que privilegiava aulas ao vivo, aulas gravadas e atividades domiciliares. Para cada uma dessas aulas havia um objetivo, né?
Entendi, muito claro.
Muito claro.
E que era passado para a criança o objetivo ou não? Chega,
sim,
a ser passado?
Sim, passado tanto para a criança quanto para a família, por meio de uma circular, explicando que, primeiro, a criança assistiria às aulas ao vivo e nessas aulas o professor lançaria a mão ali dos objetivos, dos objetos de aprendizagem e traria ali uma interação maior, né? Na aula gravada, ele retomaria esses objetivos, esses objetos de aprendizagem, trazendo ali toda a orientação em relação aos exercícios e o aprofundamento em relação ao que ele havia feito na aula ao vivo.
Ana, assim, nesse processo, quais foram os maiores desafios, hein? Porque é novo, né?
Tudo muito novo. O maior desafio foi, primeiro, conter a ansiedade de todos diante do que se estava vivendo.
Esse foi o maior desafio,
maior
com certeza.
Desafio. Formar esses professores, né, que foram, assim, grandes heróis e se reinventaram em muito pouco tempo, confiaram nas orientações que a escola trouxe, né, de uma forma muito fundamentada, muito bem planejada, para que, de fato, nós pudéssemos aí preservar a mesma qualidade pedagógica que nós oferecíamos nas aulas presenciais, mas desta vez no ensino remoto. Então, nós tivemos 15 dias para mudar totalmente
a cultura,
não é, de uma escola.
E teve professor que não se adaptou de forma alguma e que você tivesse tipo assim, não, esse professor vai ficar corrigindo os exercícios porque ele nesse novo formato ele não foi. E teve gente que se surpreendeu, porque tem uns professores mais descolados que, de repente, pode até não ser mais experiente, mas talvez mais jovem, com mais habilidade nesses meios de comunicação, deslancharam. Teve isso, assim, de...
Eu preciso dizer, assim, que, surpreendentemente, o professor é sempre um professor, né? E ele
inovador,
se reinventa,
né?
A cada aula e ele traz ali tudo o que ele pode de melhor para efetivamente tratar daquele aluno, cuidar daquele aluno e manter esse vínculo com o conhecimento e esse vínculo afetivo com o aluno. Eu creio que o que mais, assim, sustentou esse professor foi entender que no momento em que tudo parecia caos, a escola precisava ocupar o seu lugar socialmente. Esse professor precisava ocupar esse lugar socialmente, de ser aquele que é aí o interlocutor entre a criança, o objeto de conhecimento e o suporte de segurança emocional e afetiva para essa criança também.
Imagino.
Então eu tive alguns professores que tiveram um pouco mais de receio, não é? De tratar desse tema e de gravar aulas ou, enfim, né, ficar ali diante do vídeo. Aos poucos isso foi sendo diluído. Tive 3 professores afastados porque realmente tiveram aí questões de ordem emocional em virtude do cenário que estavam vivendo socialmente com a pandemia.
3 no universo de quantos?
3 no universo de pensando nas duas instituições, uns 400 professores.
Você vê que é menos do que 5%, né?
Exatamente.
Não, menos do que se fosse 10% seria 40%, 5% seria 20%. Quer dizer, menos de 0,1%, não é isso, né? 1%.
E o mais bacana foi ouvir, depois dos primeiros 15 dias, assim, dos próprios professores, passado assim, o susto, não é, dessa implementação, que foi muito rápida, o quanto eles estavam ali também entendendo que aquilo havia sido importante, que eles estavam conseguindo trabalhar, agradecendo um pouco o suporte que a escola deu tecnicamente.
Isso aqui é uma coisa, Ana. Você fala, então, do Colégio Cruzeiro, que é um colégio diferenciado. Eu tive a oportunidade de visitar as duas unidades, conheço o Colégio Cruzeiro já há muitos anos. Então, até conversei com você, confidenciei que tinha inveja das crianças que lá estudavam, porque é um lugar muito bem estruturado. Mas quando você pensa num colégio comum, outro colégio menor do que o Cruzeiro, ou num colégio mesmo público, você observa que essa capacidade de adaptação seria parecida? Primeira pergunta. Segunda pergunta, pensando no universo público, eu sei que você é privado, você acha que o público fica muito prejudicado porque as crianças têm maior dificuldade de conexão, de acesso, de equipamento? E aí você, como é que você encararia isso em termos de público e privado e das outras escolas não tão grandes quanto a Escola Cruzeiro?
Eu diria assim, que uma escola, qualquer uma, precisa ter muita clareza de qual é o seu público, não é? Qual é o seu recurso e cuidar de tudo e de todos. Então, como eu havia dito, ouvi do meu professor que ele se sentiu assim, muito confortável porque recebeu suporte técnico, suporte pedagógico e suporte emocional, encorajando a ir adiante. Eu acho que esse foi um grande diferencial do Colégio Cruzeiro e, eu diria, de qualquer outra escola. Né? Então, a gente precisa cuidar também para que o professor se sinta seguro, apoiado e orientado metodologicamente, receba o recurso técnico e estrutural que ele precisa e também o recurso afetivo, né? O acolhimento, a empatia, em qualquer lugar,
situação.
Seja ele no público, no privado, numa escola grande, numa escola pequena. Desculpa. É fato que o público, né? Assim, a gente pensando em termos de realidade, de uma criança que hoje está na escola pública e na escola privada, há um abismo desses tripé que eu acabei de colocar, não é? Inclusive em relação ao acesso à internet. Nós sabemos que muitas crianças hoje, muitas famílias hoje, não têm acesso à internet, não têm equipamento suficiente, não é?
É
a gente
verdade.
Vê aí crianças assistindo aulas pelo celular e nós sabemos que isso não é o melhor, esse não é o melhor recurso, não é? Famílias que só têm internet por um tempo determinado.
Verdade.
Então, assim, há uma questão, aí não tem jeito, há uma questão que traz uma diferença de classe assim, bem acentuada e que eu diria assim, prejudica de forma assintosa o desenvolvimento de qualquer trabalho, entendi, de qualquer escola.
E para a gente fechar nossa entrevista, e pensando de novo no Colégio Cruzeiro, né, das atividades até então tradicionais presenciais, e na realidade atual, que ainda é, né, a gente está meados de agosto de 2020, e então nós estamos falando de atividades à distância. Em termos de performance, produtividade, de ganho de conhecimento do aluno em casa nesse novo jeito de ensinar. Você acha que é um prejuízo muito grande? Está igual? Né, se você fosse fazer a escala 100, é o ensino presencial. Em que momento nós estamos no ensino à distância, Ana?
Eu acho que nós estamos aí, tivemos ganhos e tivemos algumas perdas, não há como negar, né? Eu acho que um dos ganhos foi assim, a conquista de maior autonomia pela criança, pelo jovem, né?
Sim.
De um estudo mais autônomo, de estudo mais sozinho, sem a interlocução com o par, né? Isso quebra um pouco um paradigma de um ensino presencial, em que a gente defende, inclusive, pedagogicamente, da importância dessa interação, da importância, sim, dessa troca, né, com o seu par. Então, assim, autonomia barra responsabilidade, porque, uhum, cada estudante precisou de apoio para se organizar, né, organizar a sua forma de estudar, reorganizar a sua rotina, isso a escola deu, o professor deu a ele, não é? Mas acho que aí o aluno ganha um pouquinho mais de tomada de decisão e de habilidade para fazer escolhas. Agora eu vou assistir ao vivo de novo,
entendi,
agora eu vou gravar mais uma vez, vou refazer um exercício. E perda, que também é inegável, essa possibilidade de ter uma sala de aula que é mágica, em que o grupo funciona e que o conhecimento é produzido por meio da troca,
uhum,
entre os pares, com o professor, das perguntas que são feitas, das questões que são trazidas, enfim, isso a gente, sem dúvida nenhuma, a gente perde.
E a última pergunta, né? Ao término dessa pandemia, né, que ela vai chegar ao fim em algum momento, você acha que o mundo escolar será como antes ou nunca mais será como antes, Ana?
Eu creio que o mundo escolar já não é como antes.
E nunca mais vai ser.
E nunca mais será.
Isso é bom.
E nunca mais será. Eu acho que, assim, muitas coisas foram, eu diria assim, aprendidas com essa pandemia, né?
Uhum.
Acho que a primeira delas é, assim, a importância de um professor e de uma escola no processo de formação integral de um ser humano, né? Independente do academicismo,
certo,
mas assim, tangenciando outros aspectos.
E você acha que a gente migra para um modelo híbrido, onde vai ter atividades domiciliares, atividades na escola, uma coisa assim meio que misturada? Inclusive com algumas pessoas optando só para ficar em casa, isso? Não, né?
Creio que não, creio que não. E se nós migrarmos só para esse modelo em que as pessoas optam por ficar totalmente em casa, fatalmente teremos outros prejuízos em relação à formação, né, desse ser humano integral.
Também
assim,
acho.
Socialmente, nós conquistamos muitas habilidades quando estamos presencialmente, olho no olho, toque, não é? Assim, comportamentos são observados, assim, a observação do comportamento pelo vídeo, ela é muito prejudicada. É óbvio que a gente tem, mas a observação, que é algo essencial para a prática do professor e para que a turma funcione, não é? Entre eles e haja um aprendizado, a gente perde.
Ana, obrigado, riquíssimo bate-papo com você, é sempre bom, né? Você é uma pessoa muito qualificada, com mestrado e doutorado pela UFRJ e diretora-geral do Colégio Cruzeiro, né? Já era do Colégio Cruzeiro há 11 anos e diretora-geral há 3 anos?
Isso.
Pois é, obrigado mais uma vez, espero tê-la aqui em outros momentos.
Obrigada, doutor Edmilson, pelo convite, um prazer.
Prazer, abraço, tchau, tchau, até breve. E espero poder contar com a audiência de vocês sempre, que vocês, gostando desse podcast, compartilhem e mandem para a gente sugestões de novos temas. Um abraço e até breve.
Podcast Fique Bem.